proprietários e o sistema fiscal mais complexo da União Europeia, em que para se ter uma casa ou para se arrendar uma casa é preciso pagar 1000 taxas, 1000 taxinhas e fazer tudo e mais alguma coisa. E por isso, essa é a sua responsabilidade. Nós temos hoje um regime fiscal que penaliza os proprietários que queiram pôr casas a arrendar. E pergunto-lhe, por que não dar incentivos fiscais a quem coloca a casa a arrendar no mercado abaixo da mediana de preço do mercado? Por exemplo, aí está uma medida que o Governo podia pegar, podia fazer... Não é como está aqui, é fazer lá a sério, E fazer lá a sério é definir qual é essa mediana de preços do mercado e o benefício fiscal de 28%, não é fantasias, benefícios fiscais, porque isso para os proprietários vale zero. Ou nós temos uma política que diga aos proprietários que verdadeiramente vale a pena pôr casas a arrendar, ou nós vamos destruir o nosso mercado de arrendamento. Finalmente, o peso dos impostos nos rendimentos prediais. Senhora Ministra, não é Ministra das Finanças, nem Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, mas deve saber isto que lhe vou dizer. É que Portugal é dos países da União Europeia onde mais se sufocam os proprietários com impostos. Desde o absurdo que é o nosso IMI até aos impostos dos rendimentos prediais, nós temos o pior sistema fiscal da União Europeia. E o PS está há sete anos a governar. E o que é que fez pelos proprietários até agora? O que é que fez pelo arrendamento até agora? Diz, vamos ter mais casas públicas. Sr. Ministro, muito bem, é bom termos mais casas públicas, mas deixe-me dar-lhe uma novidade, mais casas públicas não vai resolver o nosso problema. Nós temos que articular isto com aquilo que serve o mercado. Os únicos países onde este problema não se coloca são países que construíram muito, que deram incentivos à construção, como é o caso de Itália, do Chipre e de Espanha. O resto é fantasia comunista que só nos vai levar a destruir o nosso mercado de habitação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ainda para um pedido de esclarecimento, tenho agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sras. Membros do Governo. A Sra. Ministra, no seu discurso, disse coisas muito importantes, muito justas, mobilizadoras. O único problema é que faltam as casas.
Exatamente.
Faltam casas, falta mais agora do que antes. E vão continuar a faltar, porque faltam as medidas concretas, faltam as decisões concretas para acabar com a especulação, para baixar as rendas, para não deixar as pessoas à mercê dos bancos e dos fundos de investimento. Vai-se ver, e no essencial, apesar de alguma exaltação no debate, até vão ao encontro e correspondem às exigências dos porta-vozes dos fundos de risco e dos advogados dos vistos gold. Se olharmos para a vossa proposta. O que falta esclarecer na vossa proposta, porque é uma frase muito interessante, que tem muito para interpretar, falta é traduzir, é a promoção de medidas necessárias para o regular funcionamento do mercado de arrendamento urbano. Nós temos mais coisas para dizer, temos propostas apresentadas, que o PS, o PSD, o Chega e o Civil Liberal deram as mãos para chumbar. Votaram juntos contra as propostas do PCP, para defender os inquilinos no arrendamento urbano. E quando o Governo fala em avançar com as medidas necessárias para o regular funcionamento do mercado de arrendamento urbano, a única pergunta é quais são essas medidas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tenho agora a palavra a Sra. Deputada Márcia Passos, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, cumprimento nas suas novas funções e desejo que seja capaz de desfazer a imagem que hoje nos traz, que é a imagem do falhanço das políticas socialistas na habitação em Portugal. O seu rosto, Sra. Ministra, o seu rosto junta-se a outros que são o rosto do falhanço. Pedro Nuno Santos, António Costa, Fernando Medina, rostos de falhanço de 14 anos à frente da Câmara de Lisboa e não conseguiram resolver nem mitigar qualquer problema de habitação. É o rosto do falhanço do Partido Socialista que está há 7 anos a governar e que não consegue resolver os problemas de habitação em Portugal. E este falhanço, Sra. Ministra, a que o Partido Socialista chama de Programa Nacional de Habitação, é algo que é requentado e é antigo. Repete programas que estão implementados há mais de 10 anos. Repete programas que foram criados pelo PSD e que até hoje o Partido Socialista não implementou. E, portanto, Sra. Ministra, só hoje aqui só pode confessar perante todos o falhanço do seu governo. Para o PSD, Sra. Ministra, o tema da habitação é um tema demasiado importante e, por isso, apresentou imediatamente uma proposta para a criação de um grupo de trabalho que evoque todos à discussão, que ouça o setor e que reúna contributos, mas que não seja mais um conjunto de papéis, de PDFs, de Excel, sei lá de quê. É que as pessoas, Sra. Ministra, não vivem em papéis e não vivem em casas de papel. E por isso é preciso mais, é preciso muito mais, e por isso seremos nós, em sede do Grupo de Trabalho, a apresentar inúmeros contributos que resolvam, de facto, a vida das pessoas. Por isso, Sra. Ministra, confesse hoje aos portugueses, confesse que, por exemplo, o programa Reabilitar para Arrendar já existe desde 2015 e está no Programa Nacional de Habitação como uma novidade. Confesse que o Porta 65 existe desde 2007. Confesse, Sra. Ministra, que o subsídio de renda criado pelo PSD em 2015 não passou do papel e o PS ainda não o implementou. Confesse, Sra. Ministra, confesse hoje, perante todos, que este Programa Nacional de Habitação é mais um falhanço do Partido Socialista.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Habitação.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu confesso, e esta é a primeira confissão, que fiquei surpreendida com algumas das palavras que aqui ouvi, nomeadamente a Sra. Deputada Márcia Passos. Porque em nenhum momento eu achei que o Programa Nacional de Habitação, a não ser que vocês estivessem habituados a este tipo de política, fosse uma inversão da política que está em curso. Nós acreditamos efetivamente na política que está em curso. Não pomos em causa nem desvalorizamos a necessidade de encontrar instrumentos mais urgentes e de podermos trabalhar na identificação de documentos de urgência para aquele que é o momento que vivemos. Mas nós não desvalorizamos a política que está em curso. A política perene, estrutural, de investimento público, de habitação pública, veio e é para ficar, Sra. Deputada. Mas mais, nós comparávamos aqui com alguns países e comparávamos a dizer que são os países comunistas, são os países... Só estes países é que têm habitação pública. Eu conheço vários exemplos de países que têm promoção de habitação pública, que têm, obviamente, melhores condições para dar resposta à população e que são para nós também exemplo daquilo a que queremos chegar. Porque nós consideramos que reforçar a habitação pública não é em si uma proposta fechada, não é em si uma proposta isolada naquilo que é a promoção de políticas públicas, mas é uma resposta estrutural. É efetivamente uma boa medida que a esquerda deste Parlamento defende, que o Partido Socialista defende, que o PCP defende, que o Bloco defende, porque estas medidas são efetivamente importantes e estruturais para todos. Não é uma política segmentada, é uma política para toda a gente. E, senhores deputados, falávamos aqui de instrumentos como a Porta 65 e dizíamos que são instrumentos de antigamente e que nós só estamos a requentar. Não, nós nos valorizamos instrumentos que são importantes para a política. Fazemos é diferente. Nós fazemos é mais por esses instrumentos. Alargamos os instrumentos, chegamos a mais jovens. E nós falamos do Porta 65 sempre como se estivéssemos a usar um programa requentado que não teve nenhuma evolução. Mas, senhores deputados, o PSD, quando esteve no governo, em 4 anos, eu tenho aqui os dados, entre 2012 e 2015, chegou a 30 mil jovens, em 4 anos. Eu vou comparar este número aos últimos 3 anos, vou comparar aos últimos 3 anos, retirando o concurso de dezembro deste ano, porque ainda não temos os resultados. E chegamos a 33 mil jovens, 3 anos, sem considerar o concurso de dezembro. Consideramos, mas vamos comparar com 4 anos. Chegamos a 42 mil jovens. nós chegamos a muitos mais jovens. Nós pegamos nos programas, que em si são bons, como resposta conjuntural, e melhoramos os instrumentos e criamos mais. E olhamos para eles e dizemos, temos que os melhorar, temos objetivos mais ambiciosos do que aquilo que são os resultados do programa. Temos. Ainda agora fizemos uma alteração ao programa de apoio ao arrendamento, precisamente para tentar chegar a mais gente, tentar criar condições. E, Sr. Deputado André Ventura, aconselho a ler o Decreto-Lei 68/2019, que é precisamente a proposta que aqui estava a referir e que está em vigor, que é uma isenção total de imposto para os proprietários que coloquem o seu património 20% abaixo da mediana, onde nós definimos uma mediana. Nós definimos uma mediana, Sr. Deputado. Nós temos que continuar a trabalhar e temos trabalhado. O Conselho Nacional de Habitação é uma prova disso mesmo. Temos trabalhado com todos, a tentar encontrar melhores condições para o mercado habitacional, sem descurar aquela que é a nossa prioridade, que é o Parque Habitacional Público, aquilo que é a reforma estrutural, a revolução que se está a fazer em política de habitação e que tem, obviamente, um objetivo de médio prazo. Mas estamos a trabalhar para encontrar instrumentos a curto prazo, também com os proprietários, com o IVA a 6% na construção da habitação a custos controlados, que está neste momento em lei, com o arrendamento acessível e com estes benefícios fiscais, mas também a encontrar outros mecanismos que suportem e que deem estabilidade no mercado de arrendamento. E esse é um trabalho que está em curso e é um trabalho que é importante continuar a fortalecer, sem perder o equilíbrio que é necessário na relação, mas sem perder também aquele que é o nosso objetivo de proteger aqueles que precisam de encontrar casa. Essa é a nossa grande prioridade. Este não é o Programa Nacional de Habitação não é um desfecho de uma política de habitação. É um programa que define aquilo que é a linha estratégica que estava em curso, que está a ser reforçada e que deve continuar a ser melhorada. Foi isso mesmo que eu disse na minha intervenção. E esse é o trabalho também que aqui o Parlamento vai fazer com o Programa Nacional de Habitação. Melhorar, não é mudar, porque o Parlamento é soberano na sua intervenção, mas aquilo que nós aqui apresentamos é aquilo que efetivamente nós defendemos para o Programa Nacional de Habitação. Uma reforma estrutural, sem descurar uma resposta conjuntural.
Senhora
e nós
ministra,
não consideramos que
concluído.
Ela tenha falhado. Ela tem resultados, mais lentos do que os queríamos, mas tem resultado. Sejamos capazes de construir, do ponto de vista conjuntural, no mais imediato, respostas mais capazes de dar a resposta a uma emergência que temos de habitação. Esse é que é efetivamente o nosso compromisso e é esse compromisso também que trazemos ao Parlamento. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para apresentar o projeto de lei do Chega 470, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Ministra, hoje apresenta-se aqui diante deste Parlamento como a ministra mais jovem de sempre na Terceira República. Mas permita-me que diga também que é talvez a ministra mais desfasada da realidade e do drama da sua geração. Aliás, como todos os jovens que nascem, crescem e aparecem no Largo do Rato. A Sra. Ministra apresenta hoje um Programa Nacional de Habitação que não traz nada, absolutamente nada de novo para os jovens. Continua com o assistencialismo e sempre que menciona os jovens, menciona habitação social e subsídios ao arrendamento. Perceba, os jovens não querem estar dependentes do Estado. É isto que os jovens portugueses lhe merecem, uma mão estendida e uma dependência contínua ao governo socialista. Seja sincera com os jovens que nos ouvem ali, porque se a minha geração só consegue sair de casa dos pais aos 35, diga aos jovens que estão ali sentados hoje, provavelmente sairão aos 45 ou aos 50. Porque, efetivamente, o direito à habitação é algo que só existe nos seus discursos e nas folhas dos seus programas, porque não é a realidade dos jovens portugueses. A realidade dos jovens é a realidade da precariedade laboral, é a realidade dos baixos salários, é a realidade da dificuldade de acesso aos créditos à habitação que nos empurram para o mercado de arrendamento, que é desajustado dos salários que temos. Veja, 3 em cada 4 jovens ganham menos de 950 euros por mês, mas a maioria ganha entre 600 e 700 euros. No entanto, o preço de arrendamento em 2022 subiu cerca de 6% face ao ano anterior. Sabe qual é que era o preço no mercado de arrendamento o ano passado? Era que T0s custavam em média 731 euros. T1s custavam em média 926 euros. Quem é que consegue suportar isto? E acima de tudo, com estes valores, qual é o jovem que consegue poupar o suficiente para dar entrada para uma casa? E portanto, os programas que nos apresenta são programas de falhanço, mais que não seja porque
perpetuam esta dependência do Estado e esta lógica não é uma lógica inocente. Deixam-nos cativos e dependentes esperando que os jovens respondam com fidelidade na hora do voto. E isto tem um nome. É uma relação abusiva e tóxica e interesseira. E, portanto, o Chega hoje vem a debate e apresenta uma proposta concreta. A criação de um programa de apoio aos jovens para a compra de habitação própria e permanente, para que o Estado ajude na maior dificuldade que os jovens apresentam, a entrada para uma casa. Que sigamos os exemplos da Hungria, da Lituânia, da Estónia, da Finlândia, do Reino Unido, para que os jovens possam adquirir a sua casa, porque não falamos apenas de números, falamos de sonhos, falamos de famílias que são adiadas. Senhora Ministra, só queremos realismo.